E se toda aquela suposta contradição enorme sobre a criação do mundo na Bíblia fosse, na verdade, só o resultado de acadêmicos do século XIX usando uma tesoura metodológica para cortar uma única frase hebraica no meio?
Nossa, começar logo de cara falando de tesoura metodológica e direto ao ponto, né?
É, não tem como fugir disso. Então, olá para quem está acompanhando a gente. Hoje a gente vai observar de perto aquele exato momento em que a gramática antiga colide de frente com a nossa, tipo, obsessão moderna por linhas do tempo super rigorosas.
É um embate clássico.
Exato. O que a gente vai fazer nessa imersão de hoje, mergulhando nas anotações da aula 8 de História do Antigo Testamento do professor Robert Vonnoy, é tentar desvendar isso. A nossa missão é responder a um mistério histórico.
Certo.
O capítulo 2 de Gênesis é só um disco arranhado, sabe? Um relato que só repete a história da criação do capítulo 1 de um jeito confuso ou...
Ou será que a gente passou séculos interpretando a estrutura desse texto completamente errado, né?
Exatamente isso.
O que a aula do professor Vonnoy oferece, para quem tá ouvindo, é um exercício brutal, eu diria, mas muito necessário de desconstrução literária. É super importante a gente estabelecer o terreno aqui.
Concordo. O objetivo dessa nossa exploração não é debater dogmas, abraçar uma teologia específica, nada disso. A missão é investigar as engrenagens de um texto milenar. A gente quer observar como a historiografia antiga funciona de verdade.
Longe daquelas pressuposições analíticas que a gente traz do nosso mundo de hoje, que é todo cheio de planilhas e cronogramas, né?
Exato. Precisamos entender os padrões que o autor usou para organizar o pensamento dele. O que obriga a gente a olhar sem filtros para a mecânica de como esse texto específico tem sido dissecado nas últimas décadas. Quem acompanha as discussões sobre o Pentateuco já deve ter esbarrado na tal da hipótese documental.
Ah, sim. Clássica.
É aquela ideia de que o texto foi costurado a partir de várias fontes diferentes. E o jeito que a visão crítica tradicional, muito baseada em gigantes como S.R. Driver, aplica isso no começo de Gênesis é...
É cirúrgica num nível que chega a ser quase absurdo.
Cirúrgica, perfeito. Eles isolam o versículo 4 do capítulo 2 e afirmam com toda a certeza do mundo que a primeira metade desse versículo é da tradição sacerdotal e a segunda metade já muda do nada para a tradição já vista.
É, a justificativa acadêmica para essa divisão, assim, ela nasce de uma observação de mudanças de estilo. A fonte que eles chamam de documento P ou sacerdotal, ela tem uma assinatura bem focada em ritmos cósmicos, sabe?
Estruturas numéricas.
Isso. Estruturas repetitivas e usa muito o termo Elohim, para Deus. E isso é o que preenche o capítulo 1 inteiro. Aí, de repente, a narrativa parece mudar de tom.
Foca no nome Yahweh Elohim, né?
Exatamente. E começa a descrever um cenário muito mais agrário, bem mais terreno, menos cósmico. Aí a solução que os estudiosos do século XIX acharam foi simplesmente fatiar a transição bem no meio do versículo 2:4.
Só para preservar ali a pureza conceitual das fontes que eles mesmos criaram.
Isso mesmo. Então, Gênesis 1, versículo 1, até a primeira metade do versículo 4, o que eles chamam de 2:4a, vai para a caixa sacerdotal. E a segunda metade, o 2:4b, vai para a caixa já vista.
Mas, vamos pensar friamente na logística disso. Cortar a frase hebraica, estas são as gerações dos céus e da terra, bem no meio, parece muito um remendo teórico. É como, tipo, como o quê? É o equivalente a pegar uma peça de quebra-cabeça que não encaixa direito na imagem. E aí você pega uma tesoura e corta a beirada da peça de papelão só para forçar ela a caber em duas áreas diferentes.
Nossa, essa analogia é perfeita. E o que é fascinante aqui é que essa abordagem cria um problema estrutural gigante, não só para o começo, mas ameaça a espinha dorsal de todo o resto do livro de Gênesis.
E essa anomalia acontece por causa de uma única palavra, né?
Sim, uma palavra específica que fica bem no centro desse debate. A palavra é Toledoth. É um substantivo hebraico que deriva do verbo yalad, que significa gerar ou dar à luz.
Dar à luz, certo.
É. E para a teoria do Driver e da dupla criação funcionar, eles precisam que a frase "estas são as gerações dos céus e da terra" funcione como um espelho retrovisor. Eles forçam a frase a ser um grande resumo de encerramento para o capítulo 1.
Só que o problema fundamental de exigir isso do texto é que ignora a matemática básica do próprio livro. As notas da aula mostram um detalhe que não tem como refutar. A palavra Toledo aparece 10 vezes no livro todo.
10 vezes?
É. E se a gente olhar as outras 9 vezes, a regra do livro é implacável. A palavra nunca olha para trás.
Nunca? Ela atua como um farol estrutural, sabe? Apontando estritamente para frente. Ela serve sempre como uma introdução para aquilo que resulta ou que deriva daquele ponto de partida.
Dá um exemplo prático para quem está ouvindo entender melhor.
Claro. Vamos pegar Gênesis 11, 27. O texto diz, literalmente, estas são as gerações de Terá. E logo depois disso, a narrativa não faz uma retrospectiva da vida do Terá.
Não conta a biografia dele.
Exato. O foco muda quase na mesma hora para as jornadas do descendente dele, o Abraão. O texto mergulha na vida do produto que Terá gerou.
Entendi. E tem outro caso parecido, né?
Tem. Em Gênesis 37:2. Lá diz, estas são as gerações de Jacó. E a partir dali o texto engata a marcha na história do jovem José sendo vendido para o Egito. Não fica falando do Jacó. Então, a fórmula Toledo é invariavelmente o marco zero de um novo desenvolvimento.
Espera um pouco. Se essa estrutura de repetição e apontar para o futuro é tão óbvia ao longo do livro inteiro, não é muito louco pensar que gerações de acadêmicos ignoraram isso logo na primeira vez que a palavra aparece, lá no capítulo 2?
É muito louco. Soa como um ponto cego acadêmico gigantesco, provavelmente motivado por conveniência teórica.
Com certeza.
O ponto cego acontece justamente quando o método dita a leitura do texto. Se a prioridade dos pesquisadores é justificar a divisão do documento a qualquer custo, a função natural da palavra acaba sendo sacrificada. Mas se a gente devolver a função original para Gênesis 4:2...
A revolução na leitura é gigantesca.
Total. A frase deixa de ser, aqui está um resumo de como o céu e a terra foram montados. E passa a ser, aqui está o que surgiu a partir da criação deles.
Aqui é onde a coisa fica realmente interessante. Trazendo isso para a cultura pop de hoje, a frase não é aquele letreiro de anteriormente na série, recapitulando os melhores momentos.
Não mesmo.
O uso de Toledot é um aviso de que a gente está entrando num spin-off. O capítulo 1 foi a série principal, grandiosa, sobre o cosmos. O capítulo 2 é o spin-off focado num cenário específico da Terra, preparando o próximo drama.
Capturar o peso de Yalad.
Como assim? Dá um exemplo.
A versão King James, por exemplo, no inglês, ela opta por ser literal e traduz como gerações. O problema é que soa muito bizarro aplicar isso para coisas inanimadas. A mente moderna tem dificuldade de imaginar o céu e a terra dando à luz filhos literais.
É, realmente soa meio poético demais, ou até estranho.
Então, traduções como a nova versão internacional contemporizam usando coisas como este é o relato de, ou esta é a história de.
Mas, ao transformar esse peso todo de gerações na palavra relato, que é muito neutra, a palavra vira só um sinônimo de narrativa. Toda aquela força visceral de um produto físico sendo gerado se perde.
Exatamente. Fica muito fácil para o leitor casual ler a palavra história e achar que vai só consumir a mesma narrativa do capítulo anterior de novo.
Uhum. Então, o que tudo isso significa para o texto?
Significa que recuperar a verdadeira força dessa transição muda o propósito de tudo. O capítulo 2 não é um relato concorrente, ele é a fundação. O argumento do Vanoy é que o capítulo 2 só existe para preparar e mobiliar o palco para o desastre que acontece no capítulo 3.
A queda, né?
Isso. É uma progressão arquitetônica intencional.
É a aplicação perfeita da arma de Chekhov. Sabe aquele princípio do teatro?
Sei, claro.
Que se tem um rifle na parede no primeiro ato, alguém tem que atirar com ele no terceiro ato. E Gênesis 2 passa o tempo todo pendurando essas armas narrativas.
A fonte aponta 4 elementos que são posicionados de propósito ali. Vamos a eles. O primeiro é a localização exata do jardim. O drama da rebelião não ia funcionar num espaço aberto genérico. A história precisa de um palco confinado, um espaço sagrado com limites claros, justamente para que esses limites possam ser violados depois.
Perfeito. E o segundo elemento, que para mim é crucial, é a proibição direta. A regra da árvore do conhecimento do bem e do mal. Estabelecer essa regra moral no capítulo 2 é inegociável, né?
Totalmente negociável. Sem essa regra bem clara, o ato de comer o fruto no capítulo 3 não faria sentido nenhum, ficaria solto no ar. Todo conflito precisa de parâmetros para gerar tensão.
Uhum. A tensão depende de a gente saber as regras do jogo. E o terceiro elemento é o foco na criação da mulher. Porque o capítulo 1 fala muito rápido, homem e mulher os criou. Mas o 2, como um bom spin-off...
Ele desacelera.
Desacelera. ele foca muito na formação da Eva. O autor precisa transformar ela numa protagonista super desenvolvida, porque o grande embate teológico do capítulo 3 vai ser um diálogo entre ela e a serpente.
E o quarto detalhe orquestra a transição emocional de um jeito lindo. O versículo final do capítulo 2 faz questão de registrar que os dois estavam nus e que não tinham vergonha nenhuma.
O que parece só um detalhe antropológico aleatório.
Até você virar a página para o capítulo 3. A primeiríssima consequência sensorial de comer o fruto é o terror da nudez e a tentativa de costurar folhas de figueira para se esconder.
Cara, toda essa arquitetura é deliberada demais para ser acidente, sabe? Não tem como dois pergaminhos independentes terem sido colados às pressas e dar tão certo. O texto está armando o palco ativamente.
Com certeza. Mas isso levanta uma questão importante e nos arrasta para o grande campo de batalha do debate documental.
A ordem dos eventos?
Isso. Se o texto é tão bem orquestrado, por que a ordem de criação parece tão diferente entre os dois capítulos? O capítulo 1 tem uma sequência clara, vegetação, depois os animais e, por fim, o homem e a mulher.
Mas uma leitura nossa, assim, ocidental do capítulo 2, mostra o homem sendo formado primeiro do pó, depois um jardim é plantado, depois Deus forma os animais e a mulher só no fim. É isso que a galera usa como munição para dizer que são duas histórias diferentes batendo cabeça.
Aí é o momento da gente mergulhar num pouco de sintaxe do hebraico antigo e entender como o idioma lidava com a passagem do tempo. O hebraico não tem esse maquinário rígido que a gente tem no português.
Não tem um passado simples, passado perfeito, mais que perfeito bonitinho.
Não, ele usa aspectos de ação, tipo uma forma chamada weictal, para estabelecer a sequência de eventos. A percepção do tempo, especialmente para coisas que aconteceram num passado mais distante, tem que ser inferida pelo contexto e pela ordem das palavras.
E isso é muito importante. Para quem está ouvindo e acha que a gente apelar para a gramática é só uma desculpa esfarrapada para salvar o texto, a flexibilidade dessa sintaxe é quem dita o jogo. É ela que decide se a gente está lendo um erro de um compilador ou vendo uma técnica tipo um flashback de cinema.
Exatamente. Quando o relato diz que Deus plantou um jardim ou formou os animais, a falta de um mais que perfeito formal permite, e muitas vezes o contexto até incentiva, que a gente entenda isso como uma ação prévia.
Ou seja, Deus tinha plantado o jardim.
Isso. Deus tinha plantado um jardim no Éden muito antes de colocar o homem lá. Ou Deus tinha formado previamente os animais que depois foram levados para o humano dar nome. A versão NV, em inglês, capta muito bem isso usando o head planted.
É, o texto não quer ser um manual de biologia sobre especiação. Só está aproximando as coisas que já existiam para o foco do jardim.
Uhum. E o Derek Kidner, um acadêmico de Cambridge, faz um paralelo histórico genial sobre isso. Ele olha para os versículos iniciais do capítulo 2, que descrevem uma terra sem arbustos e com uma névoa.
Assim, o que o pessoal usa para dizer que contradiz as plantas do capítulo 1, né?
Isso mesmo. Mas o Kidner mostra que essa parte não está contradizendo o final do capítulo 1. Na verdade, está fazendo um paralelo direto com Gênesis 1, versículo 2. É o mesmo estado caótico, uma terra informe e cheia de água, antes da ordem.
Então o autor só deu um pause na história, rebobinou a fita e deu um zoom numa área desolada que ia receber uma intervenção ali focada.
Exato. E o H.C. Leopolds também diz que subestimar o compilador final como se ele fosse um ignorante é um absurdo ocidental. Imaginar que a mente que organizou esse documento ia colocar duas histórias excludentes lado a lado sem perceber a contradição
é de uma condescendência enorme com o pessoal da antiguidade, né?
Muito.
Então, se quem lê está condicionado a procurar erros, a gramática permite que ele traduza desse jeito. Mas se o analista busca a coerência do enredo, a gramática abraça super bem essa leitura também. O contexto e a lente de quem lê acabam ditando as regras.
É, e falar sobre a influência da lente do leitor constrói a ponte perfeita para o próximo ponto, que é a geografia do Éden.
Opa, agora a coisa fica física.
Fica. Se a gente aceita que os mecanismos literários moldam os eventos com base no enredo e não num cronômetro, o que a gente faz com a geografia de Gênesis 2? Onde exatamente ficava o Éden? O texto não usa um era uma vez num reino distante. Ele dá coordenadas reais.
Ele fala de rios, menciona que a água sai do Éden, rega o sardim e se divide em quatro rios grandes. Tigre, Eufrates e dois rios bem misteriosos, o Pison e o Gion.
Aliás, o Efraim Spizer traduz essa dinâmica da água não como um rio comum.
Como ele traduz?
Ele diz que é uma nascente que brota, transborda no Éden e se divide fora dele. Dá a ideia de um aquífero gigantesco jorrando com força para alimentar bacias continentais inteiras.
Nossa, uma imagem bem forte.
E esses detalhes topográficos são um pesadelo para a arqueologia, porque o Tigre e o Eufrates estão lá, né? Mas o Pison e o Gion evaporam quando a gente olha para os mapas de hoje.
E isso gerou uma divisão dos estudos. A aula do Vanwy fala de três grandes abordagens sobre a localização do Éden, não é?
Sim, três vertentes principais. A primeira é a visão da geografia pré-dilúvio. Eles acham que o Éden era real, mas que o dilúvio rasgou tanto a superfície da Terra que enterrou os rios originais. Então, o jardim estaria afundado lá no Golfo Pérsico, coberto de sedimentos.
É a ideia de que a catástrofe apagou o mapa.
Uhum. A segunda abordagem vai pela sociologia. Pensa no que os humanos fazem quando migram ou sobrevivem a um desastre. Eles dão aos lugares novos os nomes da terra natal que ficou para trás. Tipo Nova York.
Ah, entendi. Então, os sobreviventes do dilúvio viram rios grandes na Mesopotâmia e, por saudosismo, chamaram de Tigre e Eufrates, em homenagem aos rios antigos do Éden.
Exatamente isso. Então, procurar o Éden baseando-se nos rios atuais seria tipo procurar as ruínas do Império Romano andando pelas ruas de Nova York só por causa dos nomes.
Faz muito sentido. Mas tem a terceira visão, que é a mais radical. E não tenta achar o Éden num mapa físico. É a visão de negação histórica do acadêmico J.C. Gibson.
É, o Gibson não tem cerimônia com a geografia material. Ele compara o Éden ao castelo da Cinderela.
Sério? Cinderela?
Pois é. Ele diz que tentar achar restos arqueológicos do Éden é o mesmo que pegar o mapa da Europa para tentar visitar de verdade o castelo de Pedro da Cinderela.
Que loucura. Então, para ele, é só ficção.
Ele chama de Jardim da Mente, um campo de simulação teológica fora do espaço palpável. Onde o Adão não é uma pessoa histórica, mas uma representação de todos nós. As árvores, a serpente, os anjos, tudo seria metáfora para a condição humana.
Se a gente conectar isso a um panorama maior, o que fica claro é que a grande discussão aqui é sobre a historiografia do Antigo Testamento como um todo, né? O texto se propõe a narrar fatos que aconteceram no espaço-tempo, ou ele usa essas imagens como mobília literária para contar verdades morais?
Esse é o grande choque irresolvível. As duas visões estão nos mesmos corredores das universidades hoje. E isso sublinha o propósito da análise do Vanwy.
Que é qual?
Avaliar um texto antigo exige que a gente solte um pouco das nossas exigências modernas. O formato de Gênesis é movido pelo que tem significado. O Toledós empurra a história para frente para focar nos conflitos humanos e não para bater ponto no relógio histórico moderno.
O que resume perfeitamente o valor prático dessa imersão para quem está ouvindo. Compreender esses textos não é sobre exigir cronologias de planilhas. É sobre abraçar essa lógica onde o significado da história molda a estrutura dela.
Com certeza. E isso deixa um pensamento muito instigante para a gente terminar. Se uma cultura antiga priorizava o desenvolvimento lógico e o conflito ético muito acima da ordem cronológica estrita, até que ponto a nossa obsessão contemporânea por linhas do tempo exatas está deixando a gente completamente cego para a sabedoria de documentos da antiguidade? Será que o erro, a falha primitiva, não está na nossa lente racionalista do século XXI? Fica aí a provocação para a gente refletir.
Essa é a provocação ideal para encerrar. Fica aí o mistério e a reflexão sobre a nossa própria miopia moderna. Até a próxima exploração, pessoal!